Programa Ponto de Vista.
Oito horas e seis minutos, programa Ponto de Vista, tratando hoje sobre a campanha que o PROCON e a Unigran vão desenvolver. Já estão trabalhando, né, mas sobretudo diretamente com a população, a partir de terça-feira, intitulada Saindo do Sufoco. Nós já trabalhamos aqui com os nossos convidados, o Rosemar, Fabiano e o Domingos, sobre esta campanha, quem são os envolvidos, né, e como você pode participar. Sabendo que uma boa parte da população, de uma forma ou de outra, tem alguma dívida, né? Porque, como foi recordado, o crédito foi facilitado durante um tempo. Fabiana, exatamente sobre essa questão do crédito, né? Esta facilidade, né? Que agora o negócio está apertando, mas antes estava muito mais fácil, né? Vocês verificavam também já isso lá no PROCON, essa facilidade do crédito, as pessoas indo ali já com problemas exatamente porque... E qual era o perfil desse pessoal? Como é que eles conseguiam, né, esse crédito, tal, a loja? Como é que oferecia isso aí?
É interessante que, assim, hoje a maioria das lojas aí, grandes redes, quando você vai fazer uma compra, já vem logo um cartão. E aquilo é um cartão de crédito. Então a pessoa vai acumulando o cartão. Tem um cartão, tem de uma loja, mas não é só o cartão da loja, é um cartão de crédito.
É o cartão da farmácia, cartão não sei de quê.
E aí são vários cartões. Aí que tá a facilidade também. Uma hora você usa um, outra hora você usa o outro. Além dos cartões.
E você pensa que o seu banco tá cheio de dinheiro.
Tá te dando dinheiro, porque você vai passando o cartão, a pessoa nem se toca do que é que ele tá gastando. Aí, como bem disse o Domingos. Chega no final do mês, chega a fatura, você não tem condições de pagá-la integralmente, você entra no rotativo. E os juros daquilo lá é um absurdo. Aí você usa o outro cartão e assim vai. A pessoa só se dá conta depois que todos os cartões já estão praticamente sem saldo. Além dessa facilidade do cartão de crédito, nós tivemos também os empréstimos consignados, que foram outra forma de facilidade de crédito.
O que é isso, empréstimo consignado?
É um empréstimo que na maioria das vezes é feito por aposentados e pensionistas e onde retém uma margem ali do seu benefício. O cara faz lá em 60 meses. Quando ele paga 30, ele já precisa do dinheiro de novo. Vai lá e faz um empréstimo em cima daquele.
Para pagar outro empréstimo.
Exatamente. E aí ele nunca mais sai disso também. Então, assim, nós tivemos...
Rosemar?
Esse é um ponto importante que a Fabiane colocou, porque, veja bem, nos últimos 8 anos, por 5 anos, a Telecomunicações liderava as reclamações do PROCON. Nos últimos 3 anos, passaram a liderar o sistema financeiro, por conta quase que exclusiva dos consignados, né? Aí teve uma alteração na lei no final do ano passado, esse ano teve a diminuição. Mas é exatamente isso que a Fabiana colocou aqui. O consumidor, com a facilidade, vai lá, às vezes só ligando, fazia o consignado, e muitas das vezes não era para ele, o aposentado. Na maioria das vezes a gente percebia isso, e a tristeza nossa em fazer aquele atendimento...
Parente.
Né, que era para um neto, para um filho, ou até para um parente de mais distante, coisa que emprestou e acabou a ele pagando mesmo, né? E pessoas, às vezes, com pouca cultura, na boa fé, emprestava o seu nome, ou mesmo fazia aquilo para ver se pagava rápido, né? E acontece, vem acontecendo isso que a Fabiane colocou, que às vezes você tinha que refazer. E foi criada até aquela figura do pastinha, né? Que voltou, que era antiga, que tinha comprando dívida, né? Ficava um comprando dívida, oferecendo juros diferenciados. Então, hoje acabou essa figura, né? Mas o ano passado chegava a ter ali no PROCON de 10 a 12 pastinhas. Só que criamos até uma portaria disciplinando esse atendimento para não ficar de qualquer forma, para evitar que a pessoa idosa, que seja enganado mais uma vez. Mas hoje ela vem diminuindo o consignado, mas é uma preocupação ainda do órgão de defesa do consumidor.
Sim, Domingo, fale e depois eu quero fazer uma pergunta. Pode
eu
aproveitar
só queria
o raciocínio.
Complementar a fala da Fabiana, que eu acrescentando que o consignado hoje não é um problema exclusivo do aposentado, porém de todo trabalhador assalariado, que hoje os bancos têm representantes que vão junto às empresas e abordam diretamente o funcionário para vender esse consignado. O que é o consignado? É um empréstimo onde o funcionário autoriza o desconto em folha de pagamento. Para o banco é uma garantia. Porém, para o aposentado, ele é muito mais pesado, porque todo financiamento tem uma coisa chamada taxa de risco e seguro. E o aposentado, por ser mais idoso que um trabalhador que está iniciando no mercado, ele acaba pagando uma taxa de juros muito maior.
Pois é, era sobre isso exatamente que eu ia perguntar, né? Essa taxa que tão grande, né? Eu lembro que eu estava na Bahia uma época dessa e um parente meu foi me mostrar os juros do empréstimo que ele tomou. Ele ia pagar 3 vezes mais o que ele tomou. E o coitado, assim, né? Porque foi dividido, né? Ele pensou em suaves prestações. Ele, não sei se era R$500, R$800, não sei. Eu sei que quando ele terminasse de pagar ia dar R$2.500 aproximadamente. Isso está, é legal, mas não é justo, né?
Isso é
legal porque está na lei, mas justo não é.
É uma questão cultural, que isso vem de lá do tempo do Brasil colônia, eu acho, né? Que dinheiro no Brasil é tratado como um produto, né? E um produto caro. Então, se nós comparamos a taxa de juros praticada no Brasil com outros países, nós superamos longe. Sem contar que o que encarece a taxa de juros é o mal pagador e os impostos também, porque banco também paga impostos.
Sim.
Né? Então, e a forma de cálculo, né? Então, hoje, quando nós falamos de países de primeiro mundo, se fala em 6% ao ano. O empréstimo normal, no máximo, 12, 15%.
Ao ano?
Ao ano. Aqui... No Brasil, hoje, por exemplo, o crédito rotativo, que seria um cheque especial, um crédito rápido, nós falamos de 154% ao ano a 170%.
Isso significa por mês aproximadamente aí 17, 18.
É, por mês em torno de 12, 13.
12, 13. Quer dizer, o dobro do ano, um mês é o dobro do ano em um país como na Alemanha.
Exatamente.
Né? Que é um absurdo, né?
Por Sim, isso Fabiana. Que na hora de comprar, já pegando a deixa, o consumidor, além de pesquisar, tem que ver todas essas condições, as condições de pagamento. Se eu pagar em 24 vezes... quanto que eu estou pagando a mais?
Exatamente.
Qual que é o juro disso, de uma compra? Porque daí, ó, nós temos muito problema com reclamação na segunda-feira. Por quê? O consumidor compra no sábado e aí ele tem o final de semana para meditar e fazer as contas, depois que comprou. Aí ele fala, não, mas olha, na outra loja era tanto. E se eu pagasse à vista, eu ia pagar tanto. Ele tinha que ter feito a conta antes de comprar. Então, certo. Precisa pensar antes de comprar exatamente quanto vai pagar, o que que eu necessito daquele produto agora, posso esperar o mês que vem para pagar à vista. Também é a dica para o consumidor aí.
Como vocês falaram de uma campanha de conscientização, com praticamente cursos aí para que essas pessoas não voltem, né? Mas claro que a gente não pode usar mais dinheiro praticamente, né? A gente não pode guardar dinheiro debaixo do colchão, porque desvaloriza, etc, isso e aquilo. Mas não seria o caso da gente realmente usar mesmo o dinheiro, porque o cheque, as coisas, tudo isso tem uma, né? Mas como é que a gente poderia trabalhar isso aqui, né? E vocês que estão imbuídos da campanha, além disso aqui que a Fabiana falou, porque nós falamos de cartão, nós falamos de cheque, mas tem o crediário, né? Que é aquele bilhetinho, aquele talãozinho que a gente vai, leva uma parte, deixa outra, né? E vai lá todo mês. O crediário também tem seus juros, né?
Tem,
a pessoa vai lá com cheque ou no dia, ou vai com o próprio dinheiro, paga, né?
Com certeza, o juro do crediário existe, tá, e às vezes depende a loja, uma rede já é grande, não é pouco. O que podemos fazer para diminuir é isso que o Domingo adiantou aqui, e nós até já tínhamos feito uma campanha de conscientização, nós tínhamos elaborado cartilha anteriormente, mas não fizemos uma campanha mais aguerrida com ensinamento, né? Porque, veja, o PROCON de São Paulo já adota isso, a Fundação PROCON, ela, quando essa campanha, que para participar da campanha que é anualmente, tem que, o consumidor que vai aderir a essa campanha, ele tem que participar de tantas aulas, horas-aulas, para poder participar, para poder aderir, usufruir dessa campanha, melhor dizendo, né?
Certo.
Então, é importante isso, porque tendo a conscientização, muito desses endividamentos, provavelmente não aconteceria, principalmente porque citamos aqui o consignado, né? E nós temos aqui até o consignado atinge muito na aldeia também.
Assim?
Também, bastante.
Nem os índios se escaparam.
Nem. Da mesma forma. Então nós temos essa conscientização. E esse é um dos princípios dos órgãos de defesa do consumidor, fazer essa conscientização, porque o consumidor, na verdade, ele tem a conscientização, está todo dia na televisão, dizendo para ele gastar, comprar, facilidade. E aí que entram os órgãos de defesa do consumidor, dizendo, não é fácil assim, você pode comprar, mas você tem que ver as condições. Então, por isso que é importante esta campanha, e sempre estamos lá, até já teve... voltando um pouquinho ao tempo, pastinhas que saíam, a maioria deles era saía lá bravo com o funcionário do PROCON, porque era orientado, às vezes ele chegava com o consumidor para reclamar, o consumidor já de idade, e o consumidor nem sabia direito o que estava fazendo, pedindo aquela quitação daquela dívida, fazer outra, e o funcionário do PROCON era instruído a falar com, no momento que ele falava para o consumidor na frente do pastinha, que, na verdade, estava vendendo a dívida para o outro com juro maior, mas na verdade que ele pedia quitação. Aí, muitas das vezes, né, o negócio era desfeito ali e o pastinha ficava, já saía irritado com o servidor do PROCON. Então, essa conscientização a gente já vem fazendo em pequena escala. Aí que essa campanha que tem que fazer em grande escala, conscientizar mesmo o consumidor de Oradense.
Bem,
a questão do superendividamento, só para falar, ela está tão séria que hoje existe um anteprojeto de lei para se tornar lei essa questão do superendividamento no país. De tão séria que está a situação.
Tem que ter um projeto de lei para inibir as campanhas para a gente comprar, né? Porque fica. Porque é bom ter.
Nós temos que comprar, mas temos que comprar consciente, padre.
Pois é, mas para comprar consciente é preciso que quem faz a propaganda faça consciente também, né? Porque senão. Tem gente que é ludibriado, né? Com esse tipo de coisa também.
Sim, as informações às vezes também chegam.
Aí sobra para vocês, né?
As informações fazer. Também precisam chegar de forma correta para esse consumidor, né? Hoje tem aí 1 bilhão de informações toda hora. Se você entra, eu acho engraçado, que se você entra no Google e pesquisa uma bolsa, depois essa bolsa entra no Facebook e tá lá. Essa bolsa toda hora, o cookie abrindo ali para você. Exato. Compra, compra, compra.
Não existe
então,
nada de graça.
Onde
aqui,
a gente vai? Hoje a gente é bombardeado mesmo por essa cultura aí do compra, 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 né?
Certo. Deixa eu só abrir aqui um parênteses para mandar uns abraços aqui, que o pessoal está se comunicando. A Lica Matos manda um abraço. Manda um abraço para sua pequena comunidade Sagrada Família, que ontem à noite tiveram um ótimo encontro. Boa notícia, Lica, e um abraço para todos da Sagrada Família. A Marisa Drummond diz que está na escuta, como sempre, programa muito bom, refletindo assuntos interessantes para todas as classes sociais. Abraço a todos os participantes. Um abraço também a Mara Ramos, que está na escuta. Também a Solange, aqui. Solange, aliás, Solange, o Alisson, né? Esposo da Solange. Pergunta, né? Fala, primeiro ele fala. Bom dia, na formação para novos casais, a pastoral familiar trata do tema educação financeira, viu? Olha aqui, ó, quem vai casar, a Igreja Católica está fazendo um curso para educação financeira. Faz parte. A gente já descobriu que dá separação quando não tem educação financeira. Aí, dando desconto.
Desconto no casamento.
Não, é porque a gente só vende à vista. Agora, ele faz uma pergunta aqui. Quais são os mecanismos legais para a população para que ela possa utilizar e exigir a redução das taxas de juros? Quem é que responde? Existem mecanismos legais, né, que a população possa exigir para reduzir a taxa de juros?
Não,
isso é pergunta do Alisson. Boa pergunta.
Existe desde que essa taxa de juros seja acima do juro permitido, dos juros legais. Né? Porque, na verdade, há aquele juro aceitável. Apesar de não ter os juros no nosso país não estar regulamentado totalmente, né? Há uma discussão em torno disso, mas há a taxa do média do Banco Central. Então, tem algum juro, por exemplo, não pode chegou, comprou numa loja que foi 9% ao mês. Esse juro da onde tirou? Da onde que veio? Então, é um juro que vai encontrar legalidade na justiça para derrubá-lo, porque o juro não é legal. Né? Então, tem quando... Agora não é, a pessoa está lá, uma campanha, vai financiar o carro, é 1,8%, aí fez as contas, tal, vai pagar bastante... Aí não concorda. Não, esse aí ele pode até brigar na justiça, mas a chance é pouco, porque o juro está dentro dos parâmetros, não está fugindo da taxa média, né? Então, o que você pode, em resumo, o que pode ir para a justiça, brigar, questionar isso até no PROCON, é quando forem juros exorbitantes que não forem legalizados.
Os juros no Brasil legalizados são exorbitantes, né? Mas infelizmente são legalizados, né? O Domingo falou, por exemplo, que a gente paga a taxa mensal ou se paga na Alemanha anualmente.
Só complementando a fala do Rosemar, não esquecendo que qualquer demanda judicial em cima de uma discussão de taxa de juros ou de qualquer demanda judicial, existem custos, né? Então, todo bom acordo, principalmente em dívidas pequenas, todo bom acordo é melhor do que qualquer demanda.
Isso. Hoje, o judiciário até incentiva muito, né? E nós estamos dentro dessa linha também, claro, que a conciliação é o melhor caminho. O judiciário já está super lotado de ações judiciais, de demandas. Então, a gente precisa acabar com essa cultura também do... tudo vou entrar judicialmente. Temos que achar outros meios. No caso dos juros, temos que pesquisar aonde é a instituição que o juro é menor. Porque, como disse o Rosemar, não é regulado essa questão. Porém, algumas taxas aí exorbitantes que podem. Então, a gente tem que pesquisar.
O Valdir aqui, Valdir da Costa Pereira, parabeniza o programa e por este assunto fundamental da sociedade. E em seu nome, Domingo, ele estende os cumprimentos aos demais participantes. Cordial abraço, Valdir, que está na escuta. Em relação a esta questão aqui da campanha, as empresas não têm obrigação nenhuma de entrar, né? Elas são consultadas. Se a empresa eu não quero...
Não tem. Tanto que nós demoramos aí 2 meses e meio formatando essa campanha... procurando primeiro a associação comercial, junto com o representante da Unigran, nós estivemos lá com o representante do CDL, comunicando com os bancos, a Febraban enviou representante. Então, nós, todos aqueles, porque na verdade, só essa é uma campanha que eles vão oferecer algo mais. Eles vão, os consumidores, os participantes dessa campanha, estão oferecendo redução dos juros, né? Porque o que nós podemos fazer quando a pessoa nega se participar do que o consumidor nos procura é quando está cobrando juro a mais. Mas nesse caso não, é uma campanha feita uma vez ao ano com taxas de juros, taxas bem menores da que a praticada. Então é aí que é o diferencial dessa campanha e é só aqueles que realmente querem, aquelas empresas, instituições que realmente querem aderir.
Pensando nesta campanha, além dessa questão das lojas, etc., aliás, o pessoal do comércio tem, né? Porque ali na igreja eu tenho muitas pessoas que frequentam são nossos fiéis, são comerciantes, né, e tudo mais, eles têm reclamado bastante, né, que as compras estão baixas, né, que vão precisar demitir, etc, etc. Mas tem um outro vilão esse ano, né, a energia. Como é que, lá no PROCON, né, como é que está essa questão e como é que vocês vão negociar com essas empresas de energia? Aliás, é uma empresa, né, no Mato Grosso do Sul, né? Ela aderiu porque essas empresas não são tão simples de negociar, né?
A empresa de energia, esse ano, na verdade...
Enersul, aqui.
Né? É Energisa agora.
Energisa?
Isso.
Quase deu energético, né? Para dar uma...
É um gás, né? Nossas contas de energia, esse ano especialmente, tiveram alguns reajustes, né? Cada mês houve um reajuste aí diferente. Então, penso que todos sentimos com o valor da energia. Falando só de valor de energia cobrado a mais em razão de todos os tributos, de tudo que houve de acréscimo na conta. Então, teve gente também que sentiu a diferença muito grande e que está procurando para fazer o parcelamento. A empresa Energisa nos procurou e pediu que queria participar também desta campanha em razão dessa situação. Das contas terem aí um valor considerável e eles querem assim ajudar fazendo o parcelamento também dessas contas.
Certo. Uma pergunta aqui, sim, pode falar, Domingos.
Só aproveitando, nós estamos falando da campanha e estamos falando só de vantagem para o consumidor. Nós estamos esquecendo do lado da empresa, do lado empresarial. Por exemplo, nós temos dentro dessa campanha, a empresa tem créditos pequenos e recebíveis que muitas vezes não compensa protestar ou cobrar e que ela pode recuperar esse crédito através dessa campanha, né?
Certo. Agora, uma outra pergunta aqui que alguém, né, nos mandou, o Reinaldo mandou para a gente, perguntando como deve proceder no caso de ter um registro irregular no seu nome.
Olha, aí, na verdade, o primeiro caminho é procurar a empresa que registrou irregularmente. Que é aquilo que...
Você poderia clarear aqui a pergunta dele? Quando ele fala registrar, alguém foi lá e registrou irregularmente o nome dele, não é isso?
Negativou indevidamente, deve ser isso no SPC ou no Serasa.
Ah,
né?
Certo.
Então, o consumidor, encontrando essa inexatidão nos dados, nos seus dados, pode procurar a empresa, vai tirar, não conseguindo, irá ao PROCON. E nós, faremos contato com a empresa ou chamaremos de audiência para que faça a retirada do nome do consumidor imediatamente. Quer dizer, não, se não fazendo, ela vai sofrer as sanções administrativas e o consumidor, depois da justiça, vai também poder ser indenizado pelos danos que porventura tenha sofrido. Porque todo mundo hoje fala danos, mas tem que provar que sofreu esse dano. Geralmente, o nome negativado, sim, porque impede de fazer tantas outras coisas. Quer dizer, já é... já uma mácula no nome, né? Então o caminho é esse: primeiro procura a empresa, não o PROCON, e isso não, que será tomadas as medidas previstas em lei para que seja retirado do seu nome.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos daqui a pouquinho. Lembrando que na Catedral, como eu disse, nós temos a preparação para a Jornada Diocesana da Família, e ali você pode encontrar a camiseta, que é a inscrição. E você também pode comprar a camiseta para dar de presente, porque ela é alusiva às comemorações dos 80 anos da nossa paróquia, Imaculada Conceição, que foi fundada no dia 3 de outubro de 1935, mas alusiva também à fundação da criação do município, foi no dia 20 de dezembro do mesmo ano, 1935. Então... Tá bom. Vamos mais pra frente, a gente vai falar sobre isso, quando estiver perto do aniversário da cidade. Então daqui a pouco já retornamos com o terceiro bloco.
Programa Ponto de Vista.